Meu caro ouvinte da CBN, a revista Veja dessa semana traz aí um alfabeto comparando a Copa de 1950 com a Copa de 2014. Na letra A, não podia ser outra palavra, né? Atraso. Aí vai indo. A letra B fala de Bibi Ferreira, se fala da Constituição. Se fala, por exemplo, da geopolítica, 1950, com a Copa de 2014, as manias. Mas tem um dado interessante, que é quando chega na letra Q, que fala sobre Queixada. Mas quem foi o Queixada, né? O Queixada foi Ademir de Menezes. Foi jogador do Vasco, artilheiro do Brasil na Copa de 1950, com 8 gols. Ele tinha 1,76m e tinha 73kg. Era mais pesado que a média da seleção de Flávio Costa, com 68, e de 1,74m. Quando se compara a anatomia dos craques de 1950 com o de hoje, se percebe que os atletas viraram máquinas. Ou seja, a seleção canarinho de Felipão tem uma média em altura de 1,81m. E os jogadores, 75kg. São puro músculo e também uma exigência física imensa. Como entender esses atletas que são máquinas do futebol, mas que têm todo um peso de investimento, de uma economia por trás deles? Eu converso sobre esse tema com o doutor em Educação Física e professor da UEM. Converso com a Mauri Oliveira. Professor Mauri, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Mais uma vez aí.
Eu queria agora conversar um pouquinho com o senhor sobre os atletas de hoje. Na Copa do Mundo a gente tem atletas que são considerados, né, magníficos, jogadores fantásticos e que têm uma performance também incrível. Corre-se muito mais hoje no campo do que no passado. Esses jogadores valem uma fortuna, são investimentos elevados. Agora, onde fica a qualidade de vida com atletas que têm o esporte como profissão?
Gilson, na verdade, o atleta de alta performance, a gente não pode dizer que seja uma pessoa saudável, né? Normalmente, é um sujeito que trabalha no 120 ou mais por cento das suas condições físicas. Treina duas vezes por dia, uma carga de trabalho excessiva, de trabalho físico, obviamente, e isso compromete no futuro esse sujeito, né? Vários estudos indicam aí que o atleta de alta performance ao encerrar a sua carreira, ele tem danos consequentes dessa exigência que é feita nessa fase da vida dele. Contudo, né, a tecnologia que nós temos hoje para aferir a condição física desses atletas e procurar minimamente manter um estágio de exigência dentro das limitações possíveis para o ser humano, elas estão bem avançadas, né? Contudo, há, sem dúvida nenhuma, uma sobrecarga de trabalho.
Quando nós vamos assistir os jogos da Copa, calculo que nós vamos ver os atletas dando o máximo de si mesmo, tem uma série de estruturas e investimentos em torno disso, né? Existe aquela coisa do espetáculo que a gente vai assistir. Mas pelo que o senhor colocou, existe aí uma indústria do atleta. Nós vamos pegar alguns jogadores que saem do Brasil, vão para a Europa e sofrem treinamentos mais intensivos para o desenvolvimento muscular. Tudo isso no futuro vai ser problema para o atleta depois, ou seja, depois que ele se aposentar. Ele se aposenta cedo.
Com toda certeza, Gilson, com toda certeza. Você viu quando o Ronaldinho saiu do Brasil, né, o Fenômenos, né? Ele saiu, ele era um palito. Romário, quando saiu, também tinha uma outra estrutura. A hora que eles vão para lá e enfrentam um treinamento mais pesado, sem dúvida nenhuma, também era um período anterior, inclusive com depoimentos de uso de outros produtos que, por vezes, prejudicam, inclusive, a saúde desse sujeito, né? Então, eles voltam com uma massa exagerada para o biotipo, há treinamentos equivocados dentro desse processo. E isso há sempre um comprometimento. Sem dúvida nenhuma, a indústria que está por detrás disso é grande, é a indústria do espetáculo, né? A indústria do espetáculo. Hoje nós vamos ter aí, iniciado amanhã, um grande evento, um grande espetáculo, com essas pessoas que são os atores e que são exigidos ao máximo dentro da sua performance ou da sua capacidade física, de uma forma geral.
Agora, expandindo um pouco a nossa discussão além da Copa do Mundo, falando dos outros espetáculos. Nós temos campeonatos de vôlei, nós temos uma série de... as Olimpíadas, por exemplo, daqui 2 anos no Brasil, onde uma série de atividades esportivas, o atletismo, a natação, vou colocar em foco vários atletas. Isso significa que o que a gente chama de esporte e saúde é meio contraditório. O espetáculo acaba exigindo das pessoas um esforço estético. Muita gente que se inspira no esporte acaba não tendo aí uma visão muito consciente, muito correta do que é a saúde.
Exato, Gilson. Esse é um problema. Por isso, uma prática tem que ser bem orientada para alguns fins específicos, né? A partir do momento que o esporte passou a ser um espetáculo e por detrás dele o capital determinando as suas ações, amigo, isso acabou com aquela perspectiva do Pierre de Coubertin de participar por participar, né, do congraçamento, os valores olímpicos. Hoje é uma representatividade econômica para o sujeito, é um meio de vida e que ele se entrega de corpo e alma dentro dessa lógica, né, do mercado desse esporte competitivo. Quando nós estamos falando do esporte na perspectiva da saúde, é um outro enfoque. É um enfoque naquilo que o sujeito vai fazer uma prática saudável, dentro das suas limitações, com vistas a ter uma boa qualidade de vida, né, decorrente de uma boa condição física, uma responsabilidade com o seu bem-estar. Então, é muito diferente. E ele não vai se colocar a treinamentos que venham a prejudicá-lo. Essa é a grande diferença, né? E ele não está também muito preocupado com resultados atléticos aí para quebrar recordes nem nada. A ideia dele é ter o recorde da qualidade de vida. É muito diferente.
Aí significa que o enfoque, num caso, é o ser humano, no outro é a lucratividade, o investimento.
Hoje eu poderia te dizer que é por aí, viu, Gilson? Hoje eu poderia te dizer que esse espetáculo que está colocado hoje é muito dentro dessa lógica do capital mesmo, de sobreviver dentro dessa perspectiva. E aí é óbvio, né? Temos várias linhas de treinamento, vários modelos de treinamento, e que vai depender muito do conceito que cada treinador, de cada preparação física que venha a acontecer, enfoque nesses sujeitos. Então, quanto mais eles, por exemplo, continuarem mantendo um Neymar, um Messi, dentro de uma lógica, sem um exagero, que esses aí são artistas da bola, né? Aí tem os outros que correm muito por eles, então tem que ter toda uma organização para que a lucratividade esteja inteirando.
Aí tem um dado interessante, vou colocar um pouco essa discussão, né? Claro que não seria o nosso enfoque da conversa, mas acho que o senhor tocou num assunto interessante. Existem os grandes artistas, existe o Messi, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, a expectativa de um Neymar para essa Copa do Mundo, mas é um jogador que tem mais 10 para formar o time de 11 e que às vezes você tem lá 10 que são coadjuvantes para o artista principal. Aí existe aquela coisa de que o elemento mais importante também tem ali os seus coadjuvantes que são exigidos ao máximo e nem sempre são a estrela do espetáculo.
Porque o que falta para eles em termos de uma qualidade, de uma criatividade dentro de um processo, ele tem que exagerar na outra, ou seja, dar as condições para que a criatividade do outro não seja camuflada, ou não seja impedida, né? Então, nesse sentido, eles correm mais, distribuem mais, e esse vai ter uma liberdade maior em campo para poder colocar e aflorar a sua criatividade. Que, na verdade, a gente tem que também entender, são os gênios da atividade, né? São pessoas diferenciadas, que não é à toa que estão nessa posição.
Ou seja, pessoas acima da média e por isso que geram espetáculo.
Exatamente. E aí tem ali as pessoas que têm que correr
para fazer o espetáculo andar.
Né? Ganham bem também, mas que tenham que favorecer a condição para esse que é diferenciado. Assim como tinha também Michael Jordan, né? Tinha o nosso amigo Pelé, então tem vários tantos outros atletas aí de destaque que acontece dessa mesma lógica. Né?
Professor Maurício Oliveira, muito obrigado por essa conversa com o senhor aqui na CBN.
Gilson, muito obrigado e sempre à disposição. Grande abraço.
Conversei com o doutor em Educação Física, o professor Maurício Oliveira, professor da Universidade Estadual de Maringá, e ele falou do quanto que a Copa do Mundo é um espetáculo e quanto que exige do atleta. O quanto que a performance de um jogador de futebol está muito mais vinculada a esse espetáculo, ao lucro que ele dá, ao chamar a atenção do atleta como um objeto que simbolizado, associado a produtos, é claro que tem aí no futebol um grande mercado, uma atração para o consumo.